Continuamos a ter que nos desafiar todos os dias nas atitudes, nos movimentos, na socialização, que cada vez é mais distante, mas quando se trata de falar dos nossos idosos, as coisas mudam um bocadinho e são ligeiramente mais complicadas. Bom dia, doutora Alexandra, como está?
Muito bom dia, Susana, e muito bom dia aos nossos estimados ouvintes que nos estão a ouvir. Muita força e muita coragem para eles que estão a passar esta situação, para nós todos, adversa e contrária à norma e à realidade.
Completamente. A minha primeira pergunta, doutora Alexandra, vai neste sentido. Portanto, os idosos, e vamos falar especificamente do Centro Social e Paroquial dos Mogos, por si já estão com pouca mobilidade, estão reduzidos na sua liberdade, mas agora estão muito mais, estão mesmo confinados a um espaço muito pequeno. Para além disso, estão privados de ter a visita dos seus familiares. Como é que foi comunicar estas novas regras aos idosos e como é que eles reagiram?
Ora bem, primeiramente nós, quando começamos a ouvir falar dos casos de Covid em Portugal e da notícia, possível notícia de fecho das escolas, avançamos logo com um plano de contingência. Tenho a sorte de ter uma estagiária de serviço social que está a trabalhar connosco desde outubro e, portanto, essa preparação para ela também poder estar agora na linha da frente a cuidar e a fazer a gestão da casa. Viu que nós fomos pensando nisso e fomos-lhe falando também que havia essa possibilidade. Mas depois, quando reunimos com as outras instituições, com os presidentes de direção e as diretoras técnicas e os técnicos também que estão diretamente com eles, tomamos essa decisão, de acordo com as ordens da Direção-Geral de Saúde, obviamente, e fizemos-lhe essa comunicação no sentido de ser para o bem deles. Não é? Eu penso que o que mais custou a aceitar, principalmente a quem ainda tem autonomia e capacidade cognitiva para refletir, foi o caso de não sair, serem privados de sair. Nós na primeira semana eles ainda saíam, iam ao café, apanhavam um pouquinho de ar. Mas depois, quando as orientações foram no sentido mesmo de evitar ao máximo, proibir, que é uma palavra que dói muito, essas saídas, foi muito difícil essa aceitação. Principalmente por parte dos fumadores, por parte das pessoas que saíam com os amigos para tomar um cafezinho e socializar, aquelas senhoras que ainda iam fazer as suas compras, comprar o seu jornal, os seus bolinhos, conversar um bocadinho com a senhora do supermercado, com a vizinha do lado. E, portanto, foi uma privação muito grande e que, no sentido deles, ou seja, no pensar deles, aconteceu desta forma. Nós já passamos por tantas situações difíceis, já vivemos tanto, também se tivermos que morrer agora, morremos. Depois, teve que ser feito um trabalho no sentido de isto, esta situação que estamos a viver, esta crise, esta guerra, o que queiramos chamar, afeta a todos, ou seja, não só a eles. Eles têm o sentido de finitude mais apurado que nós. E há pessoas que já não se importam, de facto, de morrer. Não se importam, pronto. Isso é discutível, mas no sentido delas e o que elas nos dizem é mesmo isso. Mas, de facto, este sentido de eu posso não ter, mas a outra pessoa pode ter, um auxiliar pode estar infectado e passar a eles, ou eles também infectados porque foram uma consulta ao IPO, e passar-lhe a elas que têm filhos em casa, não é? Que têm pessoas com quem têm que cuidar e ainda bastante pequenas e com muitas necessidades, fez-os depois refletir um pouquinho mais. E há este trabalho de sensibilização e consciencialização diária a todos, não é? Até às auxiliares.
Todas as regras que vocês também foram obrigados, porque deduzo que as regras estejam a mudar, não digo diariamente, mas semanalmente, essa adaptação por parte dos idosos, a maneira como estão em contacto com as famílias agora, que tem que ser apenas via telefone ou pelas novas tecnologias, eles têm a noção que a própria família que está no exterior também corre risco. Psicologicamente, isso como é que está a ser gerido por vocês, doutora Alexandra?
É sim, foi muito difícil porque as famílias nem todas aceitaram da melhor forma. Houve pessoas que inclusive foram ao lar, auxiliares que me ligaram no sentido de querer entrar na instituição ou para poder visitar, que era uma situação que lhe custava bastante. Eu acredito, não é? Eu também estou sem ver os meus pais e a minha irmã e as pessoas que me são queridas, isso também me traz alguma angústia. Mas, de facto, o senti e a conversa, neste caso aos familiares, que fiz diretamente, por telefone, foi no sentido também de os consciencializar que eles podem infectar as pessoas que ali estão, não é? Estão também em risco, estamos todos em risco. E é importante ter essa noção do global, que a nossa atitude interfere na atitude dos outros. Quando uma auxiliar que temos debaixo nos dizia que recebeu visitas em casa, disse nem pensar, não pode ir trabalhar, porque não, as pessoas não têm noção da gravidade desta situação. Ela recebeu pessoas que não sabe com quem estiveram essas pessoas, que esteve em contacto com elas e que agora podem infectar. Não pode, tem que ficar em casa. Tem que haver esta consciencialização de todos. Os idosos, é difícil, porque eu tenho idosos que dizem, mas eu, portanto, se eu vou morrer, se tiver que morrer, eu moro, quero é ver a minha filha. E a própria filha do outro lado também diz, eu quero é ver o meu pai, porque tenho saudades. Mas tentamos comatar isso com as videochamadas, com as fotografias que tiramos. E também ao ver da janela, nesse caso a pessoa pode ver o familiar pela janela e ficou um pouco mais descansado, não é? Não totalmente, mas sim. É difícil também encontrarmos formas de articular com as famílias, porque elas, algumas estão a trabalhar, nem sempre podem atender as chamadas. Então temos feito aqui um reajuste muito grande no sentido de falar e de ver como é que estão, mas é diferente o toque, o abraço, pois. Eu preciso de um beijinho, é isso que as famílias se queixam muito,
às
não é?
Às vezes até só eles. Ver, não é? Só ver, só ter...
E os lares, como sabe, principalmente aos fins de semana, estão sempre cheios de visitas. Eu vou ver o meu pai, eu vou aproveitar o domingo para o visitar, para levar um bolinho, para lhe dar um carinho. Aqui neste... E, portanto, eles já verem-se privados desta rotina, também mexeu muito com eles, e foi, eu lembro-me de uma vez de manhã, gerar uma ansiedade muito grande ao chegar lá e estar o caos, porque um queria sair, o outro queria ver os pais e os filhos.
Este barulho de fundo, nós já vamos falar dele também, porque é perfeitamente normal. Temos uma doutora Alexandra com três crianças em casa, três crianças muito pequenas, e gerir trabalho à distância e gerir a maternidade e o comportamento dos miúdos deve ser complicado. Mas antes de irmos aí, eu ainda queria fazer outra pergunta sobre os idosos. O comportamento que eles tinham antes destas privações e os que têm agora passados estes dias...
É diferente.
É diferente
porque eles primeiro saíam, arejavam um pouquinho. Eu até num domingo, antes de se tornar esta situação de emergência, pediam-me auxiliar para ir dar um passeio com eles sem saírem da carrinha, para poderem ver a barragem, sair um bocadinho. E fez-lhe bem. Eles disseram que chegaram com outro ar, apesar de não terem saído, saíram um bocadinho dali. Quando ainda não estávamos nesta situação, não é? Porque imagino que para eles já é difícil estar ali, mas quando se tem uma autonomia que ainda nos permite vir ao exterior, estar com outras pessoas, contactar com elas, não é? É completamente diferente do que estar dentro. Estar dentro gera a confusão, gera a incerteza de eu estou aqui, quando é que vou sair daqui, quando é que isto vai terminar, e eu queria apanhar um bocadinho de ar, eu queria estar em contacto com outros fora daqui, porque depois surgem mais problemas no interior, não é? Começam-se a comentar, eles têm que falar sobre situações e têm que arranjar coisas para fazer durante o dia.
E
agora, felizmente, nós já temos a irmã que esteve 15 dias sem vir, também por ter em contacto com outra irmã, que estava tudo bem, não tinha sintomas, mas nós, por prevenção, pedimos-lhe para ficar esses 15 dias. Portanto, ela agora já voltou e ela vai dar o teste, está com ele e ouve, e foi um ânimo muito grande para eles, principalmente para quem é cristão, não é? Porque ela trouxe, veio do exterior, com algumas novidades do exterior, e está ali só aquele, durante a manhã toda, só para os ouvir, só para estar com eles, fazer alguns jogos com eles. E, portanto, eu creio que o papel aqui também dos técnicos de animação e dos voluntários que possam apoiar é extremamente importante nesta altura.
Os funcionários continuam a trabalhar na escala normal, como se nada se passasse?
Tivemos que readaptar as escalas. Tivemos sempre com muito medo, não é, das inspeções, que toda a gente as tem, é uma realidade, ninguém foge, toda a gente sente isso. Mas, de facto, temos orientações da Direção-Geral de Saúde que se sobrepõe, e Direção-Geral também do Centro Distrital de Bragança, que nos apoia nesse sentido e que, além de nos exigir, também diz que esta é uma altura de crise e de emergência e, portanto, não podemos estar a olhar e acordo entre todas. É obviamente que tem que haver uma reunião, como houve, com todas, explicar a situação que se ia passar, e que estava de mútuo acordo. E fizemos aqui equipas, tivemos cerca de 4 dias só para gerir equipas de noite, equipas de dia, equipas de apoio domiciliário que não entram na instituição, só vão mesmo estar com os utentes, cuidar deles. Estes utentes de apoio domiciliário e centro-dia, que tivemos só centro-dia, eles ficaram em casa. E, portanto, nós temos que ir a casa também prestar esses cuidados, o que também é muito difícil, não é? Porque há utentes em casa, sozinhos.
E esse contacto com esses idosos do apoio domiciliário que estão sozinhos e que também estão privados de estar em contacto com os seus familiares e com as vizinhas, nós vemos nas nossas aldeias uma tarde solarenga, estão meia dúzia de idosos à conversa, sentados no banco, até disso estão privados neste momento.
É muito difícil.
Há algum tipo de apoio psicológico para algum idoso que necessite, num limite, que fique com problemas sérios, porque isso pode acontecer, não é, doutora Alexandra?
Claro, sim, sim. Ora bem, portanto, nós temos ido mais do que uma vez à casa dos utentes. Há uma pessoa só que inicia estas funções de manhã e está o dia todo para fazer higienes pessoais, higienes habitacionais, alimentação, a levar, portanto, a roupa, a ir buscar a medicação se for preciso, administrar a medicação, fazer este apoio, este acompanhamento. É claro que em situação de crise também temos o apoio do Centro de Saúde, dos psicólogos, creio eu, não é? Pelo menos. E tentamos nós, ainda não nos surgiu nenhuma situação dessas. Mas como trabalhamos também com outros centros sociais, sabemos que há também do outro lado as colegas e os técnicos que vão estar com eles e ouvi-los e saber o que é que faz mais falta, não é? E há este contacto duro também com a realidade. Eu tenho falado muito com o meu marido, trabalhamos na mesma área, e ele também me diz, custa-me ir à casa da utente e ver que ela não tem água quente, não é? Para o banho.
Pois.
E as colegas têm que se reajustar, ou seja, têm que levar os garrafões de água quente ou os materiais que sejam necessários, surgiu-me agora esta palavra, e tentar dar-lhe com os meios que é possível para que a pessoa tenha uma higiene diária necessária, não é? Portanto, há este reajustamento das funções, dos serviços, tudo isto veio mudar tudo o que eu acho também que era necessário, do meu ponto de vista. Desta forma, mas sim para criar um pouco mais de humanitude nos serviços e no cuidado e o centrar na pessoa, porque eu acho que há muita falta de humanidade no serviço dos cuidados que prestamos às pessoas.
Oxalá que pelo menos esse ensinamento perdure no tempo, mesmo quando esta má fase passar. O Centro Social e Paroquial dos Mogos está preparado para o caso de estar positivo, um idoso ou um funcionário? Há uma sala de isolamento, por exemplo?
Sim. Ora bem, nós, antes da situação de emergência ficar, isto por volta da primeira semana de março, nós fizemos com a enfermeira, tivemos a ver os passos possíveis e não possíveis e definimos, pronto, todos os locais e fizemos o tal plano de contingência, que agora já sofreu reajustes, porque, de facto, a mudança dos horários e as novas regras de serviço para domiciliar e centro de dia assim o exigiram. E nós definimos logo um local, que é a sala de isolamento, para que quando houvesse a detecção de alguma dessa situação, temperatura, tosse, o que fosse, a pessoa fosse para lá. E tivemos uma situação assim, de uma utente que teve com o filho no exterior 4 dias, e ele tinha estado na França, e portanto quando veio, independentemente desses sintomas, ela ficou nessa sala de isolamento porque começou a ter temperatura passado uns momentos. A enfermeira esteve com ela e seguiu as direções da Direção Geral de Saúde, neste caso da linha SMS 24. E, portanto, o caso não era caso positivo, nem caso, nem fez teste, porque a pessoa ficou bem passado uns dias. E tivemos outras situações também, que foram utentes que regressaram do Hospital de Mirandela. Pronto, também estes casos são sempre muito delicados, não é? E que nós temos sempre algum receio, porque no momento que tivemos alta, surgiu a orientação da Diretora-Geral de Saúde a dizer que tinham que ser testados os idosos que saíssem do hospital. Entretanto, as orientações do hospital era que não, porque os utentes estavam devidamente isolados, não estavam em perigo e só tinham que ser vigiados. E estão, de facto, reajustamos os quartos. Ou seja, estes utentes que têm vindo a ter alta, nós vamos havendo reajustes para que eles estejam sozinhos num quarto durante o período de tempo que nos indicarem e prestarmos todos os cuidados necessários àquele utente naquele quarto. É isso que se tem vindo a...
Portanto, a nível do plano de contingência está tudo a funcionar, está tudo preparado para se o pior acontecer. Esperemos que não, não é?
Depois as articulações com as entidades, que também temos que as ter, não é? Com os municípios, com o Centro de Saúde, que é preciso este trabalho também, a rede de parceria cada vez mais.
É um trabalho de equipa, não é? Uma equipa multidisciplinar e que tem que estar todos operacionais. Falando agora da mulher, mãe e trabalhadora, como diretora técnica já me disse que está a trabalhar a partir de casa, como muita gente, como é que se é diretora técnica de um lar de idosos à distância? Doutora Alexandra, explique-nos lá isso.
É sim, eu estou a dar o apoio necessário. Como lhe disse, houve a preparação de uma pessoa, uma estagiária de serviço social, está a fazer estágio profissional connosco, graças a Deus, e volto a repetir. no momento não pareceu que fazia mais sentido em outubro, mas agora faz todo o sentido, porque como sabe nós temos um colega que é responsável pela secretaria que teve um problema em janeiro, porque nós ficamos sozinhos nesse sentido e tivemos também que nos reajustar, já andamos a fazer reajustes há muito tempo. O trabalho de secretariado e contabilidade temos feito nós, e agora foi um acordo que fizemos entre mim e a colega, devido ao facto do número de filhos, não é? Ela ter um e eu ter três, e em idades que sabemos de 8 meses e 4 anos, e então, no sentido, o acordo ficou para eu lhe dar todo o apoio necessário também aqui em casa, e faço isso através de videochamadas e chamadas e mensagens constantemente e diariamente. É muito desafiante, porque quando, agora ninguém está a gritar, não é? Mas o dia-a-dia, ela ligar-me e eles estarem aos gritos, a quererem o telemóvel ou quererem a mãe.
Só para quem não saiba, portanto, a doutora Alexandra tem uma Francisca de 8 anos, não é?
4.
Ai, já estou a pô-la muito, muito à frente. E os gêmeos de 18 meses.
Exatamente.
Portanto, sim. 3 crianças em idades tão, tão pequenas, são muito pequeninos, requerem muita atenção. O desafio de trabalhar ao mesmo tempo, porque para eles, nessas idades, se a mãe está aí, tem que ser mãe. Não é trabalhadora, não é? Não tem que estar a trabalhar, tem que ser mãe. Como é que se gera isto, doutora Alexandra?
Ora bem, eu agora defini para mim um plano que ainda nem falei com a colega e vou fazê-lo também. No sentido de agilizarmos uma hora, pelo menos na hora em que elas tenham a festa, não é? Porque as chamadas são a qualquer hora, das auxiliares, não é? E da instituição, às 8 da noite, dos familiares, às 8 da manhã, às 11, à meio-dia, a hora de estar a fazer a comer, a hora de elas estarem a dormir a festa, a qualquer hora. Tá? E vou tentar fazer um reajuste de horas para conseguir manter a sanidade mental, por facto também é importante, não é? E é porque desde o dia 13 de março que aqui estou, nem já perdi a conta aos dias, e portanto vou tentar fazer isso para não criar tanta ansiedade também, porque depois o facto de querer responder a tudo ao mesmo tempo e estar em todo o lado é muito difícil e não se consegue dar resposta a tudo devidamente como a gente quer. O principal trabalho que tenho feito, o de maior contacto direto ainda, e para que tudo corra melhor, é na hora que eles dormem alguma cesta, se dormirem, e também ao final do dia, que era quando precisava de um tempinho para mim, tento fazer, nesse sentido, os horários e as definições, as redefinições das funções, e tentamos reunir e debater essas situações quando há algum tempo.
E a mulher, no meio disto tudo, porque a doutora Alexandra é muito ativa, está sempre metida em mil e uma coisas, com imensos projetos, que desconfio, neste momento, muitos deles deverão estar na gaveta, fechados, porque não há tempo para deitar a mão a tudo.
Não é impossível. Agora é só a situação do lar, que é mais urgente e não posso deixar, porque de facto efetuei esse compromisso com as pessoas e eu jamais, tenho que honrar a minha palavra, jamais desistirei dele. Mas também já fui convidada para escrever um capítulo de um livro sobre precisamente esta pandemia relacionada com os idosos. Neste caso, o tema é cuidados diferenciados, lado a lado nos cuidados diferenciados, relativamente à pandemia, não é? Mas só vou começar a escrever quando tudo acalmar um bocadinho mais, ainda não é para já. E, de facto, sim, lançamentos do meu próprio livro que tinha para Mirandela e para Macedo estão suspensos devidamente por causa disso e, de facto, não há possibilidade de dar resposta a tudo. É humanamente impossível conseguir.
Falou aí há pouco da sanidade mental. Há receio que ela comece a esgotar-se e há apoio para isso? Já pensou nisso?
É assim, receio há porque nós não conseguimos estar em todas as frentes. É aquela ansiedade das notícias que recebemos diariamente, não é? É o marido que sai para o exterior e vem e não sei em que estado vem e como vem, não é? Porque ele tem contacto direto com muitas pessoas, não é? E ir às compras e tudo mais. Responder às necessidades físicas, biológicas, psicológicas de todos os meus filhos, não é? Que são 3 em necessidades diferentes. Ao autocuidado também tem que ser feito, porque depois eles quando vêm que a mãe se descuida, eles também se descuidam. Quando vem que a mãe grita, elas replicam o grito. E, portanto, tem que haver esse apoio. E eu, de facto, estou a pedir também esse apoio a uma colega minha, que é psicóloga, para que me possa ajudar um pouquinho, já me ajudou ontem, no sentido de priorizar aquilo que é necessário e tratar um pouquinho mais do que é, de facto, a prioridade no momento. Porque senão acho que entramos todos em colapso se isto durar muito mais tempo. Portanto, se a gente não se centrar no que de facto é importante e não criar e não definir aqui aquilo que tem que ser feito desde as rotinas, sem seguir ao máximo, que eu não sou adepta das rotinas muito delineadinhas, que é impossível, principalmente com crianças, mas definir aqui algum tempo para nós também, para a mulher, para a esposa, não é? podemos entrar em numa situação de grande ansiedade ou até de depressão também, não? Por isso é importante também cuidarmos um pouquinho de nós no pouco tempo que tínhamos.
As deslocações ao centro social e paroquial são só numa situação de urgência ou emergência ou está todo fora de questão?
Não, se for necessário, sim, eu vou. Foi esse acordo que fizemos com o presidente da instituição. Né? Se for necessário, sim. Se não, agora, graças a Deus, temos os meios videochamada que podemos fazer a qualquer momento e que resolve muita situação. Não resolve os abraços, o carinho, o afeto que muitas vezes precisamos, mas podemos dar um apoio através de uma chamada, assim como eu fiz ontem uma consumação também através de uma videochamada, não é? E eu acho que os idosos apreciam muito também isso. O estar-se a ver, o ver a outra pessoa, para eles é algo também diferente e importante.
A nível de... Eu vou já libertar a doutora Alexandra, porque temos ali uma Francisca que quer a mãe para ela, mas eu queria fazer esta última pergunta, aproveitando que o Bruno, o marido, também trabalha na mesma área, mas num sítio diferente. As preocupações, a maneira de agir, as queixas dos idosos, encontram-se de alguma forma, são comuns ou há pontos diferentes?
É o seguinte, nós trabalhamos muito em rede. Nós todos, o Sr. Pato referiu isso e muito bem, não é? Trabalhamos com os colegas, temos reuniões em videochamada com todos os colegas dos centros sociais e com os respectivos presidentes. E isso faz-nos bem no sentido de nós falarmos de quais são os principais inquietudes, não é? Inquietudes que nós temos. A referência que ele me faz muito é que para ele está a ser também muito doloroso, não é? O facto de não saírem dali e não perceberem o porquê, mas tem que ser feita essa explicação e tem que estar à beira deles e de facto fazer as atividades que eles também têm gosto, limitadas obviamente naquele espaço que eles têm, não é? Agora as preocupações que eu falo muito com as minhas colegas também são de facto os nossos centros de dia, as pessoas que não têm água quente, de facto preocupa muito, quem está sozinho o dia todo, que chega a um certo ponto que tem angústia, não é? E aquele aperto no coração, eu estou aqui sempre, não falo com ninguém, não, só ouço a televisão, e a televisão já sabemos as notícias que dão, não é? Portanto, de facto, essas situações, e os utentes estarem fechados muito tempo, a mim preocupa-me imenso.
Vou libertar a Alexandra para a Francisca. Não sei se quer deixar alguma nota de rodapé, algum aviso, algum pedido. Aproveita agora, doutora Alexandra.
Olha, eu, o que eu queria era agradecer e deixar aqui também uma nota de louvor aos todos os profissionais que trabalham nas instituições. A saúde, de facto, é importante, muito, os enfermeiros, os médicos, toda a gente que está na linha da frente. Damos graças a Deus por estarem disponíveis, muito de outra maneira. Mas os profissionais destas instituições não estão preparados para essas situações de guerra. Ou seja, só um minuto, também já vai terminar, só um minuto. O que eu quero dizer é que os enfermeiros estão preparados para situações de crise, os médicos, não é? Trabalham isso na sua licenciatura. Os auxiliares não. Por isso daí, e o capítulo que eu fiz do outro livro referi muito isso, é necessária muito esta formação. Eles têm que se readaptar a tudo. E agora o que é que vai ser? E a incerteza, e como é que lidamos com os idosos e nós em nossa casa, que cuidado é que devemos ter? E portanto, o meu agradecimento muito especial a quem está na linha da frente, diariamente vai com todo o medo que sabemos, não é? Mas os heróis também têm medo, se não tivessem eram irresponsáveis. E todos os dias dedicam e dão de si para poder estar com aquelas pessoas, não as deixar sozinhas, têm todo o cuidado no seu domicílio para evitar as infecções, não é? E estas propagações. E um apelo também muito grande, que nos ajudem no sentido das máscaras, porque estamos a precisar muito deste material que vai acabando, não é? Principalmente para as pessoas que vão ao apoio domiciliar e têm contato com outros utentes. E é necessário este material que nos está também já a faltar, e eu acho que não devia faltar. Depois criar uma estratégia relativamente para estes utentes, porque como sabe está a surgir situações de infecções nos lares, nem todos os lares têm estas condições, não é? De poder, como nós o salão temos no espaço de baixo para poder receber ou isolar as pessoas, e portanto era preciso criar uma estratégia nacional, no meu ponto de vista, que ajudasse principalmente as pequenas instituições a dar resposta a essas situações de infecção nesta fase de pânico do Covid-19.
Muito bem, doutora Alexandra. Vou deixá-la ser mãe, porque temos aí crianças desesperadas. Obrigada por este bocadinho e por ter tirado este bocadinho da família para falar aqui um bocadinho connosco. Desejo que tudo corra pelo melhor e que o trabalho seja pouco. Um grande beijinho.
Obrigada.
Doutora Alexandra Rodrigues, a diretora técnica do Centro Social e Paroquial de Mogos.